Professor Danilo Lazzarotto. Eu gostaria de fazer uma apresentação bastante informal, assim para nós quebrarmos o gelo, não sei se do ambiente, mas o gelo da noite, de sair. Dizendo que nessa apresentação eu faço questão de dizer que eu sou brasileira, casada e feliz. E feliz. Sem idade fixa, ou seja, a idade que convém às circunstâncias. Mãe de 3 filhos adolescentes. Nômade por natureza, por origem ou por necessidade. Tanto é que depois de casados, nós não conseguimos morar por mais de 4 anos na mesma cidade. E vocês vão pensar que o Camilo andou aumentando 2 anos, porque ele disse que nós estivemos aqui 6 anos. Na verdade, nós estivemos 3 anos, fizemos um intervalo de 4, que foi o máximo, numa outra cidade, em Novo Hamburgo, e depois voltamos a Ijuí, porque quando Ijuí chama, a gente atende. Porque quando Ijuí chama, a gente vem para ver o porquê do chamamento. Quando não chama, a gente vem para rever os amigos e para matar a saudade. Então, aqui em Juiz, nós estivemos de 63 a 66 e de 70 a 73. E por culpa destas andanças por diferentes cidades, que eu poderia citar como Porto Alegre, Juiz, Novo Hamburgo, Juiz de Novo, Viamão e, presentemente, Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai, por culpa dessas andanças, é que eu mandei por telefone o título dessa nossa fala, dessa nossa conversa, desse nosso encontro de hoje, que eu vi anunciado aí no cartaz como sendo palestra ou conferência, eu não sei o quê. Eu gostaria que fosse uma fala simples, que pecasse pela simples sinceridade, para não dizer simplicidade e sinceridade. E este título, O Museu Hoje, vocês poderiam não entender, não esperar nada deste título, esperar muito ou esperar pouco, ou quem sabe até não esperar nada, nem do título, nem de mim, nem deste encontro, mas que eu acredito que vai ser muito proveitoso, porque eu espero muito de vocês, principalmente paciência e tolerância, ao menos até que o medo passe, que o assunto esquente e que talvez possa ser justificada essa suspensão de aulas para que vocês venham aqui hoje. Suspensão que eu acho uma temeridade, mas enfim, o 15º aniversário do Museu Antropológico Diretor Pestana, da Fidene, e dizendo da Fidene eu digo de todos nós, o 15º aniversário do museu merece que a gente corra este risco. E estava previsto este encontro para quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. E todos nós sabemos que amanhã é o dia do 15º aniversário do museu e que para este dia está prevista a cerimônia de inauguração. Quando eu soube que nós iríamos falar no dia 26, eu fiquei pensando de como teria sido melhor se eu pudesse falar na segunda-feira hoje, dia 24, porque eu justamente tinha como objetivo, como preocupação, uma conversa assim bastante informal sobre uma espécie de preparação para este acontecimento da inauguração, para que nós não inauguremos um prédio novo, um prédio bom, embora seja o início de um grande conjunto, e depois nos deitássemos na glória, na fama, na vantagem de ter um conforto material, porque na história deste museu, nos seus inícios já, na preocupação de quem iniciou este museu, da Fidene, sempre existiu muita preocupação, preocupações sérias, sempre existiu comprometimento, sempre existiu ambição, propósitos que precisam ser realizados e que depende muito mais de vocês, que são os donos, entre aspas, do museu, do que propriamente de pessoas de fora que venham visitar o museu. Depende muito mais de nós, que somos fidelis, e essa é uma vantagem. Um museu pequeno e que esteja vinculado, que seja mantido por uma entidade de ensino superior, porque todos aqueles que trabalham neste museu, todos aqueles que estão empenhados neste museu, o defendem e o prezam e o valorizam como sendo uma coisa nossa. Quando eu me propus a falar sobre o museu hoje, eu me fiz diversas perguntas e obtive tantas respostas que eu confesso que eu fiquei, de certa forma, confusa sobre o que escolher em todas essas respostas. E eu cheguei a elaborar três esquemas diferentes para esta palestra de hoje. E quando eu vinha vindo para cá, no ônibus, olhando a paisagem e me preparando para chegar a Ijuí, porque Ijuí chamou, eu cheguei à conclusão de que de nada adiantaria eu vir aqui, chegar aqui com esquemas pré-estabelecidos e com roteiros e com coisas muito pensadas e muito elaboradas, porque eu precisava de novo tomar contato com o museu, de novo tomar contato com o progresso de Ijuí, de novo tomar contato com as pessoas daqui, para que eu pudesse melhor enfocar determinados problemas. Mas eu aproveitei desses três roteiros alguma coisa de cada um, e o título não se esvaziou, mas o título se enriqueceu, e de certa forma não foi um esvaziamento, mas foi um preenchimento de assuntos, de enfoques, de coisas que nós poderíamos tratar nessa noite. Eu fiz uma quarta opção além daquelas três e encontrei uma certa relação nos três anos que eu trabalhei aqui e nos três projetos desta palestra que eu pensava fazer hoje. E se eu optei por um quarto, vocês vão de ver que a relação é que eu optei por uma época em que eu não estava mais aqui fisicamente. Digo fisicamente porque quem esteve aqui de coração uma vez é impossível não estar sempre. E eu optei por uma visão, vamos dizer assim, de fora, de quem já saiu daqui, para que nós pudéssemos sim conversar e talvez no final trocar algumas ideias sobre, afinal de contas, o que é que nos caracteriza como grupo humano aqui, e o Museu Antropológico está interessado justamente no homem e na sua cultura, para que nós pudéssemos, de certa forma, nos caracterizar através de um estudo comparativo, não digo um estudo porque seria muito ousado, mas de algumas considerações sobre esta outra experiência que eu estou vivendo agora, numa outra região, com características bem diferentes daqui, porque diz uma metáfora, uma simbologia poética, que nós só podemos apreciar devidamente a beleza da montanha quando esta montanha é vista à distância. E eu estou nessa situação de ver a montanha à distância. E sem quebrar o valor poético da afirmação, eu acrescentaria, desde que essa montanha seja olhada à distância por quem já galgou, por quem já escalou essa montanha. E eu me sinto nesta situação, de quem já esteve aqui suando, subindo, passo a passo, com esforço, essa montanha que é Ijuí, que é a Fidene, que é todo o seu comprometimento com o ensino superior aqui, e que vocês também estão olhando de cima, confrontar talvez um pouquinho com a experiência de quem já desceu e que está olhando à distância. E a beleza dessa montanha, creio eu, é justamente essa responsabilidade, este comprometimento, por que não usar a palavra comprometimento, da Fidene com a cultura dessa região. Nós temos como origem comum na história da maioria dos museus a cedência de uma coleção particular de alguém que se interessou por um determinado aspecto da cultura, seja uma coleção de armas, seja uma coleção de quadros, seja uma coleção de pedras e minerais, de animais, seja lá do que for, quase sempre, não na totalidade dos casos, mas quase sempre está na base de uma, da origem de um museu, uma coleção particular. E o Museu Antropológico da FIDEM não fugiu a essa origem comum da maioria dos museus. Ele iniciou com uma coleção particular, embora a ideia deste museu tenha sido anterior. E esta coleção foi doada, foi localizada num determinado prédio provisório, depois foi substituída por outro também provisório e assim por diante, até que nós chegamos a essa conquista, a essa etapa que é o início do primeiro módulo do grande conjunto que será o museu. Então eu insisto de novo que a gente não se ufane do que se conseguiu agora e achar que com isso o museu está completo. O museu pode estar bem instalado, as peças podem estar bem valorizadas, bem acondicionadas, bem protegidas, mas vai faltar o essencial se ficar apenas nisso. Porque um museu não é só uma exposição de objetos, por mais rara que essa exposição seja. Ao menos no propósito inicial, na ideia inicial da fundação do museu, é de que ele não se constituísse só de uma exposição, mas ele se constitui também de um arquivo que eu acredito que não está sendo suficientemente utilizado, ou ao menos utilizado sistematicamente, pelos alunos da FIDEM, pelos professores da FIDEM e pela população, pelo povo de Ijuí. Porque o museu, além da exposição, além de ter uma parte destinada ao público em geral, ele apresenta arquivos, ele apresenta laboratórios, ele apresenta biblioteca, ele apresenta hemeroteca, que é um conjunto, uma coleção de jornais e de revistas que se realiza no museu. Quanto à exposição, que é o que, vamos dizer assim, a isca, é o chamariz, são tantas e tão variadas as sugestões para que se exponha com felicidade, com proveito os objetos. Isso aí, em encontros de direções de museus, tanto regionais como nacionais, como internacionais, sempre é alvo de uma grande discussão. Como expor com segurança, com habilidade, com proveito para o visitante, com uma circulação adequada, enfim. Tudo isso aí são pormenores que eu acredito que sejam bastante técnicos, mas que, de certa forma, valorizam a isca, ou seja, valorizam o chamariz, aquilo que chama a atenção do visitante. E sempre a exposição precisa ser de tal forma que a pessoa, ao visitar o museu, tenha a oportunidade de manter um contato pessoal com a peça que está sendo exposta. De manter, vamos dizer, um diálogo, mesmo que seja silencioso. E este é o objetivo de expor bem uma peça. E eu lembro aqui e faço referência ao esforço que a Secretaria de Educação e Cultura do Estado fez em mandar ao interior o trem de cultura, que eu não sei se chegou aqui, se passou, se deve ter estado.
Passou.
O trem de cultura. Eu recordo que na entrada desse trem de cultura existia uma peça exposta e acompanhada de uma fotografia. Eram as botas de um gigante que realmente existiu, está fotografado do lado de um homem normal ou até do lado de um anão. Eu não prestei muita atenção na fotografia, mas que quando passou em Santana do Livramento, as crianças todas se lembravam disto, de todo o trem da cultura, dos três ou dos quatro vagões. Se lembravam apenas disto. As botas que foram expostas do lado de fora do trem. Quer dizer, a rigor, o trem da cultura não precisava ter ido lá. Porque aquilo que chamou mais a atenção das crianças foi esta peça. Então, é uma peça chamariz dentro de uma exposição que também é chamariz, no caso de um museu fixo, não de um museu volante como é o trem da cultura. Então, sobre esta peça, foram tecidas tantas considerações, foram feitos tantos comentários, inclusive absurdos, de que aquelas botas teriam sido do gigante Golias, morto por Davi, pelo pequeno Davi, e coisas dessa natureza. Mas só para mostrar como uma simples peça pode manter um diálogo silencioso e pode, inclusive, estimular a fantasia. Neste caso, de certa forma, desinformou a criança exatamente sobre aquela peça, mas só para mostrar que isso aí realmente é uma coisa importante, a maneira de expor. E nós sabemos que quanto mais a peça é exposta com a sua autenticidade, com as suas características próprias, ela tem mais capacidade de provocar no visitante este diálogo. Porque o que às vezes a gente vê em certos museus é o seguinte: uma peça que, por estar feia, por estar velha, por estar talvez mal pintada, ou carcomida, ou ruída das traças, ela é restaurada criminosamente, embora talvez com boa intenção, pintada de dourado. Quando a gente vê máscaras mortuárias pintadas de dourado, quando elas originalmente são feitas em gesso, em cera ou em coisa semelhante. Então, não desfigurar essa peça para que ela possa enviar ao visitante aquela mensagem que ela é capaz de enviar. Outra discussão que se faz muito em encontros de museus é o grande e o pequeno museu. E houve até alguém que disse, não existem grandes museus e não existem pequenos museus, porque todos os museus são grandes. Eu acho que nós estamos aqui com um grande e pequeno museu. E a vantagem de ele ser um grande e pequeno museu é que ele é um grande museu porque ele reúne o acervo desta região toda. Ele já nasceu com a intenção, com o propósito de ser regional. Ele não é fechado demais e não é aberto em excesso, se houvesse possibilidade de ser aberto em excesso. Ele é um grande e pequeno museu porque ele reúne o acervo desta região aqui. E este acervo, que eu não sei se todos já descobriram, mas que eu não sei se todos já viram, se todos já olharam ao menos, porque o visitante, geralmente, principalmente do grande museu, é o visitante turista, é o visitante que segue o roteiro de uma empresa de turismo, é o visitante que já está cansado, que já está saturado de ver museu, e que, como diz o Érico Veríssimo, visitando um dos muitos museus em Coimbra, neste último livro, relatado neste último livro, Solo de Clarineta, segundo volume, que a pessoa já não tem mais olhos para ver nada, e ele confessa apenas no livro, e diz ainda que no momento em que ele estava visitando este grande museu, ele estava completamente perdido, ele já não olhava mais, já não via mais, mas como era assim uma visita já... não é? Mais acompanhada, enfim, ele tinha que se interessar pelas coisas, então fingia, dava um sorriso, e ficava nisso. Nós talvez não tenhamos esse problema aqui do turista que visita um grande museu, mas nós temos outros problemas. Nós temos os problemas dos estudantes que não visitam o museu, do estudante que visita o museu só na sua exposição e não usa o seu arquivo, não usa a sua biblioteca, não usa a sua hemeroteca, não usa nada mais da documentação. O problema do visitante que vai levar o aluno e a professor e está indo ao museu pela primeira vez, então ele, como professor, precisa ver o museu, ou ele vê o museu, ou ele cuida do aluno, ou ele faz as duas coisas pela metade, não é? Quer dizer, são todas... É toda essa problemática da visitação à exposição. Mas tem uma outra problemática muito maior, que é a problemática do não uso do acervo, da não valorização do acervo. E aqui a gente poderia alongar no sentido de fazer uma articulação maior, já que o museu agora inicia uma nova fase, acho eu. Não só uma fase de construção, mas uma fase de maior aprofundamento dos seus objetivos e de outra programação e de outra maneira de agir. E responsabilizando aqui, de certa forma, com o que vai na direção do museu, o Danilo Lazzarone. E eu disse para ele que hoje eu ia dar umas sugestões aqui no sentido de comprometê-lo. Ele disse que não fazia mal. Porque eu acho que ele também não se sente comprometido sozinho, mas ele se sente comprometido com todos. Então, só para falar de alguns problemas que existem no aspecto exposição, que é o chamativo maior. Um outro aspecto seria de toda a queixa de todo o pessoal de museu. Falta de pessoal habilitado, falta de verba, e falta de espaço. Né? E aí o diretor executivo e o presidente certamente já estão com os ouvidos furados de tanto ouvir essas três coisas. Falta de pessoal, que eu acho a mais importante, falta de dinheiro e falta de espaço. O espaço parece que está se resolvendo e se resolver em definitivo, não há falta de dinheiro. E eu acho que então remanesce como mais grave a falta de pessoal. Porque infelizmente a museologia está, por outra, felizmente a museologia agora está se desenvolvendo. Porque nós não temos realmente pessoal formado, pessoal nem que seja treinado em setores os mais variados de museus. Ainda temos, ainda carregamos nas costas aquele antigo conceito de museu, pejorativo, e que às vezes nos é infringido assim até como apelido, né? Ah, lá vem aquela pessoa que é de museu, lá vem aquela peça de museu. Então, é, velharia, né? Depósito de coisa velha, negócio empoeirado, isso vem, inclusive, da origem das coleções que foram sendo guardadas, que foram sendo, talvez, anotadas de um lado, e aquilo foi amontoando e virou mesmo realmente num depósito. Então, felizmente, este novo conceito de museu está entrando cada vez mais. E a gente já não é mais taxado, já não é mais visto como uma pessoa de museu, como uma peça de museu, porque as coisas estão mudando, estão evoluindo, graças a Deus. E muito do que nós temos hoje para estudo comparativo de como é que foi, de como é, e daí tirar uma dedução de como poderá ser, nós temos que agradecer porque existiram peças de museu, quer dizer, existiram pessoas de museu que tiveram a sensibilidade de não jogar nada fora. E no Museu Antropológico, que se destina a guardar, a conservar, a divulgar e a servir de centro de estudo de uma determinada região, um grande pequeno museu antropológico, tem que realmente ter essa preocupação, e essa preocupação nós devemos a uma série de pessoas que se lembraram de guardar, eu estava dizendo, quer dizer, de não deixar jogar fora, de não deixar queimar os documentos velhos, os livros velhos, e novos também, não só os velhos. Então, as pessoas que se lembraram de guardar, a essas pessoas, nós temos que ser muitas vezes gratos, justamente porque, graças a elas, é que nós temos uma peça que pode, por si só, provocar um diálogo com um visitante, que pode, por si só, ser um motivo de um estudo. E eu não vacilo em dizer que o museu é o mundo. O mundo, se a gente considera aqueles três aspectos, pessoal, espaço, verbo. O mundo, se a gente considera a variedade de museus que se derivou de variedades de coleções, de variedades de objetos particulares que foram sendo reunidos por pessoas que não jogaram fora as coisas e que as valorizaram. Então, aqueles três aspectos de falta de espaço, de falta de pessoal, de fato, falta de verba, o mais grave eu ainda considero a falta de pessoal. E mais, de um pessoal que não considera como sendo seu o museu. E aqui nós temos condições de que o pessoal que funcione no museu o considere como seu. E como exemplo eu cito apenas um museu que tem uma administração municipal e um museu que tem uma administração particular. Na administração particular, o pessoal é escolhido de acordo com aquela tendência, de acordo com aquele gosto para trabalhar numa coisa assim. E o pessoal que é de um museu público, seja municipal ou estadual, eu cito municipal porque é o problema que estou vivendo agora, de uma pessoa que, porque não deu certo num outro setor do município, é mandada para o museu. De uma pessoa, porque não se ouve bem num determinado setor, foi mandada para o museu. De uma pessoa que está velha, está por se aposentar, que então vai para o museu. Então isso é... é um fato. Isso não estou inventando, eu estou vivendo lá. Entende? Então, quer dizer, eu acho que até inclusive diminui a pessoa, porque então esse sistema de mandar pessoal para o museu é um sistema completamente furado, em primeiro lugar. Porque vai tudo aquilo que não funcionou em outro setor. Vai para lá. Pessoas com deficiência, inclusive de saúde, tudo vai para lá. Então elas chegam lá com o quê? Não é? Foram mandadas. Já chegam de má vontade. Então a gente vê uma pessoa que não tem habilidade nenhuma em manusear um papel, que já está uma renda, porque as traças tomaram conta, ou de uma peça que está toda se fragmentando, né? Vai ali lidar aquilo como lidava com os livros na biblioteca, ou com as vassouras lá não sei aonde. Então falta aquele cuidado, falta aquele interesse, quer dizer, falta aquele gosto, aquela sensibilidade da pessoa que gosta de coisas de museu. Outro problema, a mudança das direções de acordo com o interesse político, municipal ou estadual. Então, quando o sujeito se prepara e está engrenando, está tomando pé, está se interessando, muda o prefeito, muda o diretor do museu. Muda não sei quem, muda o diretor do museu. Não é possível. Se a pessoa não tem tempo de se adaptar, de entender do assunto, de gostar e de levar adiante. O pequeno museu ligado a uma fundação particular tem essa vantagem. O pessoal que é o ponto-chave do negócio é um pessoal que tem que ser escolhido a dedo. E se não tem condições de se preparar, que tenha ao menos gosto. E que no momento em que surgir a oportunidade de fazer um curso, que essa oportunidade seja dada. Então, este gosto, este carinho pelas coisas do passado, que no presente nos dão o elo com o futuro, é uma coisa que eu considero básica. O aproveitamento de um pessoal interessado. E eu me atreveria a perguntar aqui, sem que a resposta possa ser dada alto, cada um responda para si mesmo, se já se consultaram sobre o gosto de fazer um trabalho dessa natureza. E eu acredito que não sejam muitos os que vão responder que já se perguntaram, ou que já talvez gostariam de fazer uma experiência. E eu acho mais, é porque nunca tiveram a oportunidade de entrar em contato direto com a vida, com a dinâmica de um museu. Claro que você já não tem gosto, se é aquela pessoa assim que vai fazer uma limpeza e tem uma xícara do vovô, do bisavô, e porque está meio rachada, bota fora a xícara do avô e em escala maior fica aquele negócio, derruba ou não derruba a velha igreja do século tal para fazer um prédio de 20 andares, né, em escala maior. Quer dizer, as pessoas que não vacilam em sacrificar uma coisa que tem o seu valor histórico, claro que é lógico que esse tipo de pessoa não vai se sentir atraído para esse tipo de missão, para esse tipo de tarefa, para esse tipo de sacerdócio, por não dizer. Então, é essa a questão. São as nossas diferenças individuais, são os nossos gostos, são os nossos interesses que nós transferimos ou não para um trabalho dessa natureza. Então, isso aí vai muito da possibilidade de nós entrarmos em contato com um trabalho de museu. E a outra pergunta que eu faço é se alguém realmente já entrou em contato com essa possibilidade. E eu acredito que aqui todos, ao menos, tenham visitado o museu. Os museus que se encontram, os diretores e pessoal de museu que se encontram em congressos, eu já ia esquecendo de dizer que existe uma coordenação internacional, existe o ICOM, que é o Comitê Internacional de Museus. E existe a AMICOM, que é a Associação dos Comitês Internacionais de Museus, que são órgãos de cúpula ligados à Unesco, que promovem anualmente encontros nos mais diversos países do mundo e que têm como finalidade debater a problemática dos pequenos e dos grandes museus. E completando aquela ideia de grande museu, há um testemunho de um colega meu, que é diretor do Museu de Petrópolis, que justamente entrava naquela discussão se existe grande museu, se existe ou não existe grande museu. Ele disse que isso aí vale em termos. Porque o Museu de Petrópolis, que é considerado um grande museu brasileiro, foi visitado por um diretor dos museus do Vaticano. E ele chegou lá e disse para o diretor do Museu de Petrópolis: ah, como eu queria dirigir um museuzinho desses aqui de vocês. Quer dizer, para ele, que era diretor dos museus do Vaticano e que tinha toda a problemática de um grande museu, de um museu famoso, não é? Museu de turista, chegou no nosso grande museu brasileiro e disse: como eu gostaria de ser diretor de um museuzinho desses daqui. Então, ele deu como testemunho, como diretor do Museu de Petrópolis, desta relatividade da grandeza ou da pequenez dos museus. Os museus modernos, principalmente os grandes museus, vamos considerar que nós temos alguns grandes museus no Brasil, estão se aparelhando no sentido de dinamizar a atividade do museu, e que eu acho, pelas características desta região aqui, nós poderíamos iniciar como uma etapa após a inauguração deste primeiro módulo. E o Danilo não tem lápis nem papel para tomar nota, mas eu acho que ele está gravando. Seria um tipo de atividade que já fazem os grandes museus. E se o Museu Diretor Pestana é um grande e pequeno museu, poderia iniciar. Insisto, pelas características do povo dessa região, que lá onde eu estou, na fronteira, chamam o povo da serra. Se vocês não se consideram povo da serra, fiquem sabendo que para os gaúchos da fronteira, não é? Gaúchos barbaridade, tchê, nós somos aqui, nessa região, o povo da serra. Bom, pois este povo da serra, eu acho que tem qualidades, que tem características muito próprias, que assegurariam uma eficiência nesta linha de modernização do museu. E este mesmo diretor do Museu de Petrópolis dizia assim: não, museu é badalação, museu tem que aparecer, museu tem que ser divulgado, museu precisa fazer isca para que o pessoal chegue lá dentro, para que chegando lá dentro se entusiasme. Mas ele falava do chegando lá dentro turista, tipo o Museu de Petrópolis, né, que põe pantufa para não estragar o soalho, porque é o soalho do palácio. Mas eu acho que aqui nós precisávamos de uma isca mais eficiente, para que o pessoal, não tendo pantufas, não tendo piso que tenha que ser pisado com cuidado, possa se dedicar a outras atividades. Eu não sei se você tem acompanhado pela televisão algum noticiário. E aí entra naquela expressão badalação, não é? Que o diretor do Museu de Petrópolis usou. Se vocês têm notado a divulgação que tem feito, por exemplo, o Museu de Arte do Rio de Janeiro. Quer dizer, o museu não é mais a exposição. O museu é o ambiente onde se pode desenvolver qualquer atividade ligada ao setor artístico dentro do grande campo da cultura. Então, aqui, o nosso grande pequeno museu, diretor Pestana, poderia iniciar uma fase de se dedicar a essas promoções. Já tem o primeiro módulo, possivelmente terá o segundo e o terceiro. Então, que esses outros módulos, ou que talvez esse mesmo, se fosse possível aproveitar, servisse de ponto de encontro para atividades culturais. Já que o prédio da Fidene é tão próximo, não é? E aqui se realizam tantas coisas de valor cultural que fossem também promovidas pelo museu. Como chamariz, não no sentido de traição, né, de isca, mas como a acostumar o pessoal a vir para não visitar o museu, porque dizer visitar o museu parece assim que é só uma exposição, não é? Porque eu acho que aqui nenhuma pessoa dessa região poderia ter essa expressão assim: ó, eu já conheço o museu. Como querendo dizer, eu já vi tudo, não tem mais nada para mim. quando na realidade, se a gente começar a perguntar e a indagar, a gente vai ver que ele esteve lá uma vez, que ele levou um amigo que veio conhecer a cidade, então aproveitou para ele também conhecer o museu, ou para levar alguém para conhecer o museu. Ou ele nem conhece o museu. Então, nessa linha, assim, de começar a promover atividades culturais que chamem o pessoal para perto do museu, para que eles descubram que ainda tem alguma coisa a apreciar no museu. Porque se nós que lidamos dentro do museu formos bem sinceros, nem nós ainda conhecemos bem todo o acervo. Nem nós recebemos todas as mensagens que essas peças do acervo realmente têm nelas. Que nem nós podemos dizer que conhecemos o museu. Então, sob o ponto de vista de exposição, que este módulo aí pudesse servir, e eu já falei com o Danilo e ele confirmou, pudesse servir de um local de exposição em rodízio. Entende? Não mostrar logo todo o jogo de saída, expor tudo que a gente tem. Aí então, como é muita coisa, a pessoa entra, olha, não vê e sai. E diz que conhece o museu, diz que visitou o museu. Mas de forma a ir mostrando o jogo devagar, aos poucos. E há ainda a forma dos arranjos, das combinações e das permutações. Só dando um exemplo. Aquelas estátuas missioneiras que estão lá, elas podem fazer parte, por exemplo, de uma exposição que seja assim. A arte das missões, as estátuas missioneiras. Só elas. Depois poderiam as mesmas estátuas figurar num outro tipo de exposição. A formação do povo índio, por exemplo, como formador do povo desta região. Ou ainda, um concerto, por exemplo, com música barroca, né? Uma visita dirigida, uma visita orientada, uma visita palestrada, em que o pessoal que chega no museu não chega, entra, circula, sai e não vê nada. Ou vamos dizer que veja. Mas onde haja uma explicação, no caso de ser a arte missioneira, que seja convidada alguma pessoa que possa vir dar informações sobre a arte missioneira como complemento de uma visita demorada, de uma visita aproveitada dentro deste museu. Não é? Um concerto de música barroca, enfim, de fazer um envolvimento de um determinado objeto, às vezes, pode ser até um só, mas que envolva esses diferentes aspectos. E quando eu digo que nesta região aqui existem características do povo que podem ser aproveitadas para isso, eu me lembrei de fazer um paralelo, que não é um paralelo, vamos dizer assim, exaustivo, não é uma comparação profunda, mas é no sentido de mostrar algumas diferenças que a gente pode perceber assim de cara. Entre a maneira de ser, a maneira de encarar as coisas, a maneira de agir, a sensibilidade das pessoas daqui da Serra, em relação à maneira de ser, a maneira de encarar as coisas do pessoal da fronteira. Então já o espaço físico já é diferente. Aqui, chamo de Serra, né? Aqui, a vegetação, o relevo, é todo diferente, é todo, vamos dizer, aconchegante, é todo acolhedor. E se vocês nunca ouviram dizer isso, vocês podem acreditar que é, porque lá naquela planície, naquela ondulação discreta, naquele deserto verde, que é um deserto verde, aquilo se perde, e a vegetação que sobressai é apenas a vegetação dos arroios. Na região de Santana do Livramento, por exemplo, não há grandes rios, nem pequenos rios. Tudo é por volta, existem só pequenos cursos d'água. Ou a vegetação, é um tipo de vegetação, eucalipto, capão de eucalipto, que é plantado, que é cultivado. Então, esta região aqui que já se diferencia, por esse aspecto de relevo e de vegetação, vai fazer com que esta variação de o tipo humano completamente diferente. A origem, por exemplo, já que nós estamos falando em museu antropológico, a origem está aqui, do pessoal daqui. É imigrante europeu que veio e foi colocado em pequenas propriedades, e onde a necessidade, as primeiras dificuldades, todo o problema de chegar de uma terra estranha e de se articular, de se integrar, fez com que as famílias, fez com que os pequenos grupos se articulassem e se ajudassem e se apoiassem, e às vezes também se desentendessem e brigassem. A divisão da terra aqui e a procedência e a atividade foi ligada à colônia. O povo veio para colonizar essa parte aqui. E um grupo humano, ou diversos grupos humanos, que já vinham com um certo lastro cultural, vamos dizer assim. Tanto é que nós temos aqui no museu, e eu me recordo de ter visto, coleções de livros, inclusive encadernados com letra gótica, diversos assuntos em alemão, trazidos por imigrantes que vieram para cá. Bíblias, onde eram inclusive feitos os registros das crianças que nasciam, já que não havia possibilidade de registro cartório. Com o passar do tempo, a necessidade de notícias, de receber notícias dos outros parentes que ficaram lá, o recebimento de revistas, que eu sei, por exemplo, na colônia alemã, quando era possível o recebimento de publicações, que eram lidas em família à noite e eram explicadas pelo pai aos filhos. A agricultura como base da vida econômica. Enfim, toda uma característica de grupo humano que é completamente diversa da característica do grupo humano lá. O grupo humano lá, que é constituído não por imigrantes europeus, mas constituído por portugueses, na maioria, por espanhóis que se mesclaram, para usar um termo, um espanholismo, que se mesclaram aos portugueses, índio, muito índio, que depois foi usado como elemento humano na fronteira para impedir a invasão de território. Então, se os espanhóis estavam aqui, os portugueses tinham que estar aqui. Santana do Livramento, por exemplo, proporcionou a fundação de Ribeira, porque se os portugueses estavam aqui fundando o Livramento, os espanhóis tinham que estar do lado de lá fundando Ribeira. Então foram para lá, de certa forma, para defender limites políticos. Numa região onde a propriedade não é pequena, mas é a estância, não é a colônia pequena, é a estância. E tão grande, tão complicada de administrar, que não é só a base, não é uma economia de base familiar só. Outros elementos de fora da família tiveram que ser contratados para que esse tipo de propriedade pudesse ser bem administrado. Mas se a família é a proprietária da terra, e é a proprietária de uma grande extensão de terra, os filhos não vão entrar diretamente naqueles serviços que são considerados, vamos dizer, de segunda classe. Os filhos atingindo uma determinada idade vão estudar fora, vão se formar fora e vão voltar como os novos proprietários daquelas terras. Então, esse elemento novo de fora da família, que é incorporado à administração da estância, fez com que nascesse uma subdivisão ainda das classes, não é? É o pessoal de fora que entra, mas ele entra, por exemplo, na categoria de capataz. Então, como capataz, ele tem determinadas regalias que o peão afetivo, como eles chamam, não tem. O capataz é o que administra a fazenda em nome do proprietário. Porque o proprietário muitas vezes também não está lá na cidade. Então, além do capataz, que administra em nome do dono e que vai prestar contas ao dono da sua administração, existe o peão afetivo, quer dizer, aquele cidadão. Aí, o capataz são regalias, ele pode ter mulher, por exemplo. O peão não. Se o peão quer mulher, ele tem que procurar fora. Mas trazer a mulher e casar e ficar morando na estância, não mesmo. Então, o peão afetivo, que é aquele que fica mais dentro de casa, que ensina o cavalo para o dono, que ensina o cavalo para os filhos da família, né? Que, enfim, faz aquele trabalho da instância, próprio da instância. Depois, as instâncias que se tornaram quartéis, lá nós temos diversos casos desses, porque as revoluções continuaram, porque a briga continuou, as instâncias, então, eram quartéis privados. Lá nós temos uma clássica, que é o quartel do Cati, onde as ruínas hoje precisam ser cavadas, e onde havia degola, onde havia prisão, onde havia perseguição, e o dono da estância era o coronel. Quer dizer, é toda uma diversidade, a solidão da estância, a solidão do pessoal da estância, que deu o fronteirista arisco, desconfiado, não é? Que desconfia das coisas, que sabe como é? Aquela solidão vai fazendo com que a pessoa fique sempre esperando que quem chega não sabe bem se é amigo, se é inimigo, se não é. As leis que existem. Abrem comida no mínimo para um espaço de 20, no máximo para um espaço de 24 horas. Mas contra isso, então já dei logo o jeitinho brasileiro. Um dia eu perguntei, mas por que a porteira dessa estância é tão longe da sede? Que a gente quase viaja tanto dentro da estância como para chegar até aqui pela estrada. Ah, isso aí é o seguinte, porque senão a gente não fazia mais nada aqui se não dá comida e fosse para todo mundo chegar. Quer dizer, eles são fiéis, é para dificultar a entrada, entende? Para dificultar, porque então não precisa sustentar um sujeito por 24 horas, porque está tão longe para chegar lá que ele prefere seguir a estrada e não chegar. A solidão das pessoas. E por último, um certo servilismo que existe dentro dessas diferenças sociais das classes. Há, por exemplo, uma satisfação muito grande por parte de quem se considera de uma classe inferior em atender, em sorrir, em obsequiar, em elogiar e em tratar pelo título que a pessoa tem. Lá, a pessoa vale pelas léguas de campo que tem. Consequentemente, pelo dinheiro que tem. Todos os outros que não têm léguas de campo são parasitas. Mas, mesmo os parasitas, considerados assim, têm a sua titulação. Então, é doutor, é senhor, é professor, e disso não se abre mão. Eu estava no museu, num dos primeiros dias que eu cheguei lá, e a servente do museu chegou e disse, o seu café, doutora. E eu comecei a olhar para saber onde é que estava a doutora. E a doutora era eu, porque era só eu que estava lá. Quer dizer, nas primeiras vezes em que a gente é tratado assim, a gente já sente que há esse distanciamento entre as pessoas pelo título que elas têm, pelo dinheiro que elas têm, pelas regras de campo que têm. E veio aqui, de lá, o diretor executivo da Associação Santanense para o Ensino Superior, que é a Fidene deles lá, guardadas as proporções. E chegou aqui e disse no banco, depois me contando lá. Eu cheguei lá e cheguei no balcão e disse, eu gostaria de saber se eu posso falar com o professor Paulo Frizo, presidente da FIDEM. E a pessoa que atendeu disse, ah, com o Paulinho? Paulinho! Ele veio espantado. Porque é o presidente da FIDEM, um professor sendo chamado assim na intimidade por um funcionário que atendeu. Então, com base nisso, o Lourenço, meu marido, numa reunião, disse, olha, nós vamos acabar com essas frescuras. Não dá mais para aguentar esse negócio. Porque como eu sou juiz, me tratam de doutor. Mas como eu estou aqui lecionando, me tratam de professor. Então não sabe se chama de doutor ou se professor. Qual é a prioridade na titulação? Vamos acabar com esse negócio aqui, porque isso não dá. Isso distancia as pessoas umas das outras. E isso já, a gente tem tanto empecilho de entrosamento, de convívio, a gente já não tem mais tempo, já não tem mais oportunidade. E quando a gente tem, ainda é distanciado dessa maneira, vamos acabar com isso. Então, estavam presentes nesta reunião, que foi proposto o tutear quer dizer tratar de tu, não é? De acabar com as senhorias. Cantei no Uruguai, né? Não sabe tutear? Quer dizer, não sabe chamar por tu? O Uruguai é informal nesse ponto, entende? mas o gaúcho lá é formal. Então, estava a secretária registrando os assuntos da reunião. E acharam o fim da proposta, imagina, propor que se sejam abolidos os títulos das pessoas. E na hora da saída ela se dirigiu para o diretor da faculdade, que se chama Romeu, que sempre é tratado, professor Romeu, doutor fulano. Disse, tchau, Romeu. Mas disse num tom assim de quem, de Julieta, entende? Tchau. E a reação foi exatamente essa. Todo mundo caiu na risada. E ela disse, vocês viram que coisa horrível? Todo mundo achou graça. Por quê? Porque eu não consigo chamar de Romeu. Eu vou seguir chamando de professor Romeu e o presidente, eu vou conseguir seguir chamando de doutor fulano e tal. Só para mostrar como realmente isso é tão tradição, isso é tão arraigado, que as pessoas se sentem mal. E quando esse assunto começou, foi assunto para a noite inteira. Nas aulas, olha, agora vamos poder chamar os professores de tudo, nós vamos poder chamar. É? Mas outros já diziam, Deus me livre, não vou conseguir jamais fazer isso. Então são algumas das características. Também lá se desenvolveu muito a pecuária. E aqui se desenvolveu muito a agricultura e a indústria, lá a pecuária e o comércio. E há uma tradição de amor à terra para a pecuária, que chega a acontecer coisas assim. Alguém tem terra para arrendar. Arrenda por 15 mil cruzeiros a quadra de campo por ano, se é para pecuária. Mas, para a agricultura, nem por 40. Porque a agricultura estraga a terra. Então, a objeção foi a seguinte, então todo mundo que planta estraga a terra. Há centenas de anos está se plantando em todas as regiões, não estraga a terra, agora aqui vai estragar, estraga. Então, inclusive se prejudicam economicamente por causa dessa tradição. Mas a agricultura está entrando, está se infiltrando, e realmente em alguns campos, se não houver uma orientação técnica que oriente, aquela região vai se tornar realmente um deserto, porque é o campo fino, que é o campo próprio para a ovelha, onde é um tapete de capim por cima da pedra. Quer dizer, larga o arado ali, aquilo vira deserto de um dia para o outro. Então são exemplos assim que eu estou citando para caracterizar bem as diferenças de um grupo e de outro grupo. Tentando dar uma pincelada, vamos dizer assim, antropológica, para ver como realmente as coisas são diferentes. E isso a 500 quilômetros de distância daqui. Quer dizer, não é nem no outro país, é no mesmo estado. Pela origem, eu já vou terminar de falar, gente, são 9 horas. Pela origem diferente que o grupo dessa região tem, com um lastro cultural maior, com um interesse por problemas culturais, por uma responsabilidade nossa de termos um pequeno grande museu nosso aqui, eu acho que está inteiramente nas mãos de alunos e de professores de conseguir fazer o museu evoluir no sentido de que ele possa ser realmente um centro de estudo. E onde não seja dada prioridade, a não ser prioridade de isca, à exposição, mas que a organização interna de arquivo, de depósito, de biblioteca e de hemeroteca seja feita de tal forma a possibilitar um manuseio e um estudo desse acervo sendo usado para um determinado trabalho. E eu acho que caberia aqui aos professores articular no início, ao menos enquanto o interesse não viesse espontâneo da parte dos alunos, de articular e ver se é possível encaixar nos trabalhos dos alunos alguma coisa até que maliciosamente eles só pudessem conseguir no museu. Para no início forçar a barra e depois fazer com que o interesse despertado, né, levasse o aluno espontaneamente não só à exposição, mas também ao museu como laboratório, ao museu como centro de documentação. E se vocês caírem no laço, caíram, mas eu garanto que é uma armadilha muito eficiente essa. E agora fale você. antes de falar, eu só queria acrescentar o seguinte, que o Museu Diretor Pestana começou, como sempre, de uma ideia que foi levada adiante, como sempre, de quase nada, mas há algumas peças de museus e algumas pessoas interessadas em guardar coisas, nós devemos o estágio em que ele está, e eu acho que a vocês nós vamos dever o estágio em que ele vai ficar. E, de certa forma, se ele começou, se ele está assim, se ele tem 15 anos, ele vai ser retomado, renovado, melhorado pela força que traz, não só de permanência, mas de melhora, de renovação, das gerações que vão se sucedendo. E, neste aspecto, nós podemos dizer que o museu pode ser eterno, no sentido de que, se houver alguém que o perpetue, enquanto existir Rene, Juiz, enquanto existir mundo, enquanto existir vida, esse museu pode servir muito e muito a esse grupo da região da Serra. E alguma pergunta e alguma... acrescentar alguma coisa ou... Um dos pais da criança, que é o professor Mário Osório Marques, se tivesse alguma coisa a acrescentar, do tempo, ainda se lembrando do tempo em que ele começou a... bolar o museu e a desejar que ele realmente se concretizasse, se concretizou, no sentido de que ele seja um museu hoje, quer dizer, um museu não com aquele cheiro de mofo, nem com aquele negócio lá estocado e que custa tanto a conservar, e tanto a limpar, e tanto a catalogar, e que depois não é utilizado assim como deveria.